Antes, temos garantido o quórum de funcionamento e a primeira parte dos mesmos tem a ver com uma apresentação que foi solicitada à Presidente da Assembleia da República, no sentido de conhecermos a cooperação parlamentar, que é da responsabilidade da Presidente da Assembleia e assegurada naturalmente pelo Sr. Secretário-Geral Adjunto com responsabilidade na área das relações internacionais e cooperação, o Dr. José Manuel Araújo, e pela Sra. Diretora do Gabinete de Relações Internacionais e Protocolo, a Dra. Rita Ferreira, que estão aqui presentes e que nos irão fazer uma apresentação breve, segundo os gestores me dizem, num espaço de 15 minutos, 15, e depois disso haverá as questões que iremos colocar, isto para termos presente, tendo nós a responsabilidade específica enquanto Assembleia, Comissão particular da Assembleia nas Relações Externas, de nos articularmos e conhecermos e sabermos o que é que faz a Presidência da Assembleia da República e nesta matéria para uma melhor articulação e convergência. E por isso eu agradeço ao Dr. José Manuel Araújo e à Dra. Rita Ferreira a disponibilidade e a presença e dava-lhes de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, enfim, em resposta ao solicitado por esta comissão, entendeu o gabinete da Sra. Presidente que fosse feita uma apresentação sobre o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em termos de cooperação. E o objetivo desta apresentação é, de facto, fazer o elenco, mostrar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nos últimos anos e, simultaneamente, também referir a relevância que damos também à participação política na cooperação. O nosso trabalho tem se desenvolvendo muito na vertente técnica, mas os exemplos de participação de senhores deputados em várias ações de cooperação, os exemplos são diversos. E esta apresentação aqui também servirá para, enfim, demonstrar isso mesmo e, digamos, aumentar também essa participação e, de alguma forma, também através da informação que terão sobre esta matéria, enfim, nestes 10, 15 minutos que pensamos fazer esta apresentação. Dando só aqui algumas notas iniciais, nós, de facto, temos, digamos, divididas o nosso trabalho na área da cooperação, enfim, na vertente muito simples, bilateral, multilateral. Obviamente que na bilateral com um enfoque especial com os parlamentos de língua portuguesa, com quem temos um trabalho intenso que mais adiante referiremos, e ao nível multilateral também na área da língua portuguesa, designadamente através do trabalho da Assembleia Parlamentar da CPLP e também ao nível técnico do trabalho da Associação de Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa. Depois, uma outra divisão clara, a vertente política e a vertente técnica. Divisão é clara porque a dividimos na perspectiva meramente da participação de deputados ou do trabalho de ações de formação feitas ao nível dos funcionários dos parlamentos. Enfim, também será um pouco explicado, mas no fundo a ideia de que a vertente política possa ganhar uma dimensão acrescida na cooperação. E depois a protocolada e eventual, basicamente, uma distinção que tem que ver com todas aquelas que têm como instrumento jurídico um protocolo assinado entre presidentes de parlamentos e todas as outras que resultam de pedidos diversos, de situações, digamos, eventuais, para os quais a Assembleia da República tem demonstrado sempre grande disponibilidade. E também algum em função do know-how acrescido que temos tido ao nível da administração, temos, digamos, alguma capacidade que é reconhecida por outros parlamentos e, portanto, no fundo, somos solicitados a participar num conjunto de ações de cooperação a diversíssimos níveis. A cooperação bilateral, estávamos aqui a falar do início, no final dos anos 90. De facto, houve aqui um impulso forte através do Presidente Almeida Santos, que dinamizou muito, digamos, a junção dos parlamentos de língua portuguesa, juntou os presidentes, 97, 98, após a criação da própria CPLP, também se dinamizou uma estrutura ainda embrionária do que é atualmente a Assembleia Parlamentar, que era o Fórum dos Parlamentos de Língua Portuguesa, e iniciou-se um processo de assinatura de vários protocolos, assinados, como disse há pouco, por presidentes de parlamentos, em que está por mera ordem alfabética, mas, como vemos, entre 95 e 2000, temos a assinatura de protocolos, ou seja, de instrumentos de intenção política de cooperação. A seguir a esses protocolos temos, na sua sequência, temos os programas de cooperação são um conjunto de ações previstas para 2-3 anos, a nossa prática habitual tem sido a 3 anos, e são programas, os primeiros programas que estão elencados, são alguns desse período, outros um pouco mais tarde, é o caso da Guiné-Bissau, que também tem alguma, digamos, situação política compreensível da dificuldade de criar um programa direto. Mas a presença da Assembleia da República, enfim, tem sido permanente, nos casos, digamos, com uma base de um programa assinado entre secretários-gerais, só em 2009 é que houve com a Guiné-Bissau, mas de resto nos outros países tem havido com alguma frequência e permanência no tempo, ou seja, estamos em 2013 e verão que mantemos a existência de diversos programas desde essa altura até agora. Com Timor-Leste, embora em 2003 tenha sido assinado o primeiro programa, desde o início, desde 2000, que houve uma permanência de funcionários da Assembleia da República em Timor, quer ainda no período da Constituinte, quer após a aprovação da Constituição, tem sido, digamos, uma presença regular, que também tem sido de muita utilidade para o Parlamento Nacional de Timor-Leste. Depois, ao nível multilateral, referi há pouco a iniciativa do Presidente Almeida Santos e depois sequenciada com o trabalho ao nível dos secretários-gerais e, digamos, a criação desta Associação de Secretários-Gerais tem permitido encontros anuais em que se definem as linhas da cooperação para o ano seguinte, em termos multilaterais. O último foi em setembro de 2012, em São Tomé e Príncipe, já estamos na 13ª edição. Depois, em termos multilaterais, a Assembleia da República, em 2004, organizou cursos de formação interparlamentar. Eram cursos de 15 dias em que os funcionários dos vários parlamentos de língua portuguesa vinham até aqui e passavam por toda a área da administração parlamentar com a presença e com, digamos, o grande apoio de vários deputados que participaram nestas ações de formação e que também se ocuparam de determinadas áreas em que interviram como oradores nestes vários cursos de formação. Depois, a partir de 2008, optámos por uma solução um pouco diferente, que foi organizar encontros temáticos, ou seja, a área do processo legislativo, depois a área da documentação, a área das relações internacionais, a área administrativa e financeira, digamos, optámos por uma solução, digamos, mais direcionada, menos global. Por outro lado, também numa área muito específica da área da informática, desde 2004 que se criou, digamos, um sistema mais regular e temos participado nos encontros parcelados. Ao nível bilateral, uma nota breve, os programas que estão neste momento em vigor. Com Angola já não temos programa há uns anos, tem havido alguma dificuldade, digamos, na concretização de programas com a Assembleia Nacional de Angola. Em 2011, o secretário-geral da Assembleia Nacional de Angola esteve em Lisboa, numa visita bilateral, foi assinada uma carta de intenções, mas não houve nenhuma concretização. Os restantes programas estão todos em funcionamento, falaria mais detalhadamente sobre cada um deles, sem perder muito tempo, também percebo que não fará muito sentido estar a detalhar muito. De Cabo Verde, a avaliação do último programa de cooperação foi muito positiva, houve um trabalho muito intenso com a Assembleia Nacional de Cabo Verde, é evidente a melhoria da qualificação dos recursos humanos na Assembleia Nacional de Cabo Verde, e isso, digamos, é um trabalho que depois... O programa de cooperação de 2009-11 tinha 26 ações, o de 2012-14 foi mais ambicioso, aumentou o número de ações mas tem sido mais partilhado. Eles têm vindo cá, temos tido colegas a participar nessas ações em Cabo Verde e tem de facto funcionado bastante bem. Com a Guiné-Bissau temos mais dificuldades, como calcularão. O programa anterior teve algumas dificuldades de implementação, a informatização foi uma área muito específica que foi com o apoio financeiro da União Europeia, também com a nossa participação. Os resultados foram evidentes, conseguimos instalar uma rede informática na Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, mas na verdade todo o processo político não ajuda a que haja uma permanente presença da Assembleia da República na Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau. Temos situações de participações de deputados, como o vice-presidente António Filipe, que no âmbito de uma organização também com o PNUD esteve em ações de formação, mas sempre que achamos que as coisas estão a melhorar e que conseguimos fazer um novo trabalho, temos situações em que depois o retrocesso político impede, o andamento do normal andamento da cooperação. Nós neste momento temos um programa que está em vigor e que na verdade ainda não teve praticamente execução nenhuma, não temos tido facilidade em fazer contactos com os colegas da Guiné-Bissau. Eles conseguem participar em algumas ações multilaterais, mas em termos bilaterais temos de facto essa dificuldade. Aliás, ele foi assinado em dezembro de 2011 e depois em 2012, em abril, ocorreu uma situação que dificultou de facto os contactos desde essa altura. A única coisa que nós temos leitoras de língua portuguesa, quer na Guiné-Bissau, quer em Timor-Leste. A leitura de língua portuguesa ainda lá está, termina o ano letivo agora. Tem sido também, de alguma forma, uma ponte de conhecimento de como está a situação, mas de facto, os relatos que vamos tendo também são de alguma indefinição quanto ao futuro, a marcação de eleições, enfim, todo um processo que me escuso de referir mais uma vez, que não é fácil. Depois, na Assembleia da República de Moçambique, temos também uma situação de permanente trabalho em conjunto desde há vários anos, com uma taxa de execução do programa de cooperação mais recente relativamente satisfatória, de 71%. O atual está com alguma lentidão, na sua concretização. Temos um conjunto de ações a realizar, mas temos tido agora um contacto. O secretário-geral da Assembleia da República de Moçambique iniciou funções não há muito tempo e portanto, agora com a nova direção dele, as coisas já têm tido mais algum avanço. Temos esta referência a uma cooperação trilateral, porque, como sabem, os países africanos de língua portuguesa têm diversas ofertas em termos de cooperação. Aliás, uma das preocupações que também temos é de alguma coordenação da cooperação com outros países e com outras organizações. Principalmente a nossa preocupação é não estarmos a sobrepor-nos, fundamentalmente essa. E o caso da Áustria. A Áustria tem um programa muito especial, tem uma agência de cooperação e decidiu cooperar especificamente com Moçambique na área das tecnologias de informação, ou seja, investimento em rede, em computadores, em bases de dados de apoio ao trabalho parlamentar. Estamos num processo, neste momento, de junção das três partes e procurarmos, porque, de facto, embora o Parlamento da Áustria tenha muita vontade, a barreira da língua é uma realidade. E eles têm nos colegas portugueses, um apoio forte. Daí que tínhamos um trabalho em conjunto, a três, de Moçambique, enquanto receptor da cooperação, interessado em juntar os dois apoiantes, os dois doadores, a saber, da República de Portugal e o Parlamento Austríaco. Temos vindo a assinar alguns documentos que garantem, por um período relativamente extenso, agora próximos 3 anos, um apoio consistente na área das tecnologias de informação. São Tomé e Príncipe é provavelmente o caso, ao lado de Timor-Leste, é o caso de maior sucesso. Nós, desde 2004, houve uma altura que criámos uma figura do técnico residente que permite contratar a pessoas nacionais de São Tomé e Príncipe, no caso, contratámos 5 pessoas, a Assembleia da República pagava uma parte e a Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe pagava outra, e a verdade é que das 4, enfim, dos 5 que tínhamos na altura, só temos um, porque os restantes 4 foram sucessivamente integrados na própria Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe. Esse é o, digamos, é o ideal, é conseguirmos criar as condições para que os recursos humanos evoluam e ganhem alguma, digamos, alguma ligação direta à própria Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe. Enfim, o programa de cooperação com uma boa taxa de execução e continua, é de facto um dos parlamentos que, em que sentimos que há uma grande vontade de manter o nosso, enfim, o trabalho connosco. Também aí o vice-presidente António Filipe esteve já recentemente, duas vezes, o deputado Filipe Neto Brandão, Ricardo Rodrigues, Abel Batista, estiveram todos em São Tomé e Príncipe, e, no fundo, essa cooperação também é nítida à vontade de algumas reuniões acontecerem, ou algumas das ações serem claramente políticas. Tivemos exemplos já de visitas de comissões, ainda não há muito tempo tivemos também uma visita da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, e, de facto, esta ligação direta entre comissões é uma situação que é, digamos, muito desejada por parte de todos os países de língua portuguesa, mas também penso, sinto isso por parte dos deputados da Assembleia da República, também uma grande participação e uma grande abertura para os receber e também estar disponíveis para participar em ações nesses países. Timor-Leste é um caso, digamos, de grande participação, de grande investimento de cooperação por parte da Assembleia da República, desde 2000. Houve alturas em que tivemos 5, 6 funcionários da Assembleia da República no Parlamento Nacional de Timor-Leste. Uma taxa de execução do último programa de cooperação que foi muito elevada. O programa está em elaboração porque a senhora Presidente assinou com o Presidente do Parlamento Nacional de Timor-Leste, na sua última visita a Lisboa, assinou um novo protocolo de cooperação. Portanto, neste momento estamos a elaborar o programa, que também resulta um pouco das orientações políticas daquele protocolo. Houve também uma mudança de secretário-geral em Timor-Leste e, portanto, agora estamos a iniciar os procedimentos com vista a ter um programa 2013-15. Temos também a leitura de língua portuguesa, tivemos uma encarregada de missão da Assembleia que esteve até setembro de 2012 e atualmente é membro do gabinete do Presidente Vicente Guterres. E temos um conjunto de parcerias com o PNUD, que significa que neste momento há quatro funcionários da Assembleia da República que estão neste momento em Timor, sem custos para a Assembleia da República, com exceção daqueles de não estarem aqui a desempenhar as suas funções. Ou seja, estão uma licença sem vencimento, pagos pelo PNUD, e estão em áreas como nas comissões, no plenário, na redação e também no gabinete do Presidente, como referi. Temos também a leitura de língua portuguesa e, além da língua portuguesa, como o Presidente Vicente Guterres tem insistido muito nesta questão, além da nossa leitura de língua portuguesa, também foi contratado um professor pelo PNUD de língua portuguesa, um professor que tinha sido o nosso primeiro leitor de língua portuguesa, portanto há também uma ligação forte. A presença da Assembleia da República é muito clara em Timor-Leste. As áreas em que cooperamos, o que nós fazemos, os programas têm áreas, aqui são claramente identificáveis as três primeiras, é a área do processo legislativo, do plenário, comissões e redação, depois a área do apoio da documentação e informação, a área das tecnologias de informação, relações internacionais e depois a parte administrativa e financeira. Essas são as grandes áreas e foi nessas áreas que, por exemplo, em São Tomé e Príncipe tivemos os consultores, e depois temos os vários projetos ou as ações que se concretizam em seminários, em formação on-job, em, digamos, vários métodos que estão aqui elencados. Basicamente, além da formação direta, temos também uma assistência técnica, material com o envio das nossas edições, da documentação necessária, o apoio na parte informática, enfim, basicamente são estes os grandes áreas de cooperação. Recursos, referi há pouco o caso dos técnicos residentes, que são técnicos pagos, digamos, parcialmente por cada uma das partes. Depois, prestadores externos, e que de facto temos situações de algumas ações de formação que temos pago a funcionários dos parlamentos, muito especialmente na área informática, algumas ações de formação que acontecem aqui em Lisboa e que são pagas por nós. Os leitores de língua portuguesa, que já referi. Depois, uma articulação com o Instituto Camões, a dois níveis. Ao nível específico dos leitores de língua portuguesa, têm sido eles que têm encontrado as pessoas que depois nós entrevistamos para serem leitores de língua portuguesa, mas também a um outro nível, que é a da informação. A troca de informação entre a Assembleia da República e o Instituto Camões existe. Nós transmitimos basicamente ao Camões o investimento que é feito pela Assembleia da República em cooperação. Aproveitava para deixar uma nota que temos, enfim, como sabem, sou secretário-geral adjunto, enfim, alguns saberão, fui diretor de Relações Internacionais durante uns anos e tentei sempre que houvesse uma maior ligação, um maior conhecimento por parte da Assembleia da República, respeitando, digamos, a autonomia do órgão de soberania, mas maior conhecimento do trabalho que é feito em termos de cooperação global com vários destes países. Desde as comissões interministeriais ou outro tipo de estruturas, nunca foi muito fácil participar diretamente ou pelo menos ter conhecimento, digamos, participar como observador, de alguma forma ter a percepção de como está a funcionar a cooperação portuguesa nos vários países, de modo a também a orientarmos um pouco a nossa cooperação parlamentar. Isso nunca tem acontecido, enfim, sei que proximamente a Presidente do Instituto de Camões aqui estará, se de alguma forma considerarem adequado, penso que seria um passo positivo, uma maior partilha de informação. O INE é um Instituto de Formação Português, onde já participaram vários funcionários dos Parlamentos de Língua Portuguesa em ações e nas universidades com algumas situações que foram concedidas também com as universidades em termos de formação. Muito brevemente, para concluir, a cooperação bilateral com outros parlamentos, estes protocolos que foram assinados nestes anos, 2007, 2009 principalmente, são protocolos que resultam muito do momento de uma visita política de um presidente de um parlamento e há, digamos, uma intenção de trocar um instrumento jurídico de que possa permitir fazer cooperação, quer ao nível político, quer ao nível técnico. Temos muito poucos exemplos de trabalho depois da assinatura do protocolo. O protocolo existe, está disponível, mas não há, de facto, uma ligação direta com programas específicos ou com ações muito, muito diretas. Ainda sobre esta matéria, eu penso que será sempre relevante a Comissão ser ouvida nos momentos em que os presidentes assinam estes protocolos ou pretendem assinar os protocolos, daí que a participação, digamos, uma relação direta com a senhora Presidente nesta área é perfeitamente natural e desejável no que respeita a também uma visão por parte da Comissão do que é a intenção política de assinar protocolo com um determinado Parlamento. Cooperação multilateral resulta também, digamos, do que disse há pouco, a nossa experiência destes 10, 15 anos começa a ser forte e acabamos por ser desafiados a participar em alguns projetos a nível multilateral, organizados por algumas organizações internacionais. Ao nível da União Europeia, os projetos Twinning são projetos liderados por alguns parlamentos nacionais, nomeadamente a Hungria tem uma forte presença em alguns projetos destes, inclusive é utilizando-os um pouco como fonte de financiamento, e técnicos portugueses estiveram na Albânia e no Kosovo em dois projetos diferentes. Estamos eventualmente disponíveis para um outro que está para arrancar com a Bósnia, mas são situações que são claramente pontuais. Com a União Interparlamentar e com o PNUD, inicialmente numa lógica também de países de língua portuguesa, mas também mais recentemente com o Bangladesh e com a Palestina, com quem tem havido também algumas ações de apoio aos parlamentos desses países. Também no caso da OSCE com a Albânia. E pronto, eu penso que, com o objetivo de dar uma fotografia do que tem sido a cooperação parlamentar nos últimos anos, era este o objetivo desta apresentação e, obviamente, estarmos disponíveis, eu e a doutora Rita Ferreira, para quaisquer questões que entendam relevantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor. O objetivo era esse, uma informação, um esclarecimento sobre o funcionamento do Gabinete de Relações Internacionais e Cooperação da Assembleia da República. E por isso agora os seus deputados farão o favor de colocar as questões que entenderem. Esta informação é um elemento importante de trabalho para nós e daí a deliberação da Comissão no sentido de saber o que está a ser feito noutro âmbito de intervenção da Assembleia da República. Sr. Deputado Ferro Rodrigues, por favor.
Muito brevemente, apenas para agradecer a intervenção e a explicitação que aqui foi feita sobre esta área das relações internacionais e cooperação, e apenas para testemunhar que, em diversas qualidades nos últimos dois anos, em representação da Presidente da Assembleia da República, em dois casos, bastante longe um do outro, um primeiro caso em Timor e um segundo em Estrasburgo, e agora mais recentemente em Madrid, em representação desta comissão, ou do PS nesta comissão, não percebi bem, foi muito em cima da hora, e mais recentemente ainda no grupo de amizade, que poderá falar o Sr. Deputado Páscoa com mais rigor do que eu no Brasil, sempre tivemos um apoio muito positivo e parece-me a mim que esta área funciona bem. Em Timor é mesmo absolutamente imprescindível, pelo aquilo que eu vi. A presença do apoio do Parlamento Português é imprescindível para que um combate muito difícil se possa continuar a travar no Parlamento de Timor-Leste em favor da língua portuguesa, mas sempre que é necessário o apoio desta área da administração da Assembleia da República tem sido muito positivo, pelo menos é a opinião que eu tenho, certamente subjetiva, mas é muito prática. Muito obrigado.
Se os deputados queiram colocar alguma questão, faz favor. Sra. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também gostaria de cumprimentar o Sr. José Mendes e a Sra. agradecer a exposição e também, de alguma forma, até na sequência da intervenção do Sr. Deputado Ferro Rodrigues, também dar algum testemunho do excelente trabalho do setor das relações internacionais da Assembleia em termos de cooperação. Foram aqui falados vários exemplos. Eu pessoalmente testemunhei um desses exemplos, o exemplo de Cabo Verde, não é? Quando foi da visita do Presidente Jaime Gama, que foi assim uma visita, pronto, um parênteses, eu faço sempre alguns parênteses, mas uma coisa emocionalmente muito forte. E muito, muito bonita, porque aquilo, tudo aquilo é muito simples, muito direto, sem grandes protocolos, mas que revela uma grande fraternidade e uma grande cooperação. E acho que aí foi nítido a importância da cooperação portuguesa e da Assembleia da República em todos os contributos, aos vários níveis, e acho que recebemos uma noção, um agrado muito grande das relações existentes entre a Assembleia da República e a Assembleia de Cabo Verde, que aliás depois, quando o Presidente da Assembleia retribuiu a visita vindo cá a Lisboa, acho que ficou também absolutamente claro esse tipo de relações. Também compreendo com o que o Sr. disse em relação a outros protocolos, porque por acaso também estive na Sérvia, acompanhei o Presidente Jaime Gama nessas visitas e vê-se a diferença, não é? Foi uma coisa, é muito diferente esse tipo de relação e o tipo de protocolo que se assina. Eu acho que também gostaria de sublinhar muito a importância de todo este trabalho que é feito com os países que falam a nossa língua. E acho que esta relação vai depois um bocadinho mais para além da relação institucional e da troca de conhecimentos. É também, contribui no aspecto do poder legislativo, mas é uma contribuição muito importante para o reforço das relações entre os dois povos. E eu acho que isso é uma das coisas que eu relevo como maior importância, e sobretudo porque aquilo que a Assembleia da República e os seus funcionários fazem, fazem-no com brio, com um grande brio, com uma grande independência, e deixa a Assembleia da República muito bem vista, o que é uma coisa que nos deve orgulhar, sobretudo nos tempos que correm, não é? E gostaria de sublinhar isso, e acho que é importante termos conhecimento disto e, eventualmente, podermos, na medida das nossas possibilidades, contribuir para o reforço desta área. Registei a questão da falta, se entendi bem, pois o Sr. dirá, mas da possibilidade de haver aqui mais algum reforço ou conhecimento em termos daquilo que o Instituto Camões faz e de mais, uma maior interligação. Talvez seja esta a palavra mais adequada e penso que estará dentro das competências desta Comissão colocar essa questão quando for oportuno. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Carlos Páscoa Gonçalves, PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de saudar o Sr. Secretário-Geral Adjunto pela apresentação, pelo belo trabalho que nos trouxe hoje aqui, e dizer que eu próprio sou testemunha, particularmente nas visitas que faço no meu círculo eleitoral, onde estão praticamente todos os países, praticamente não estão todos os países ali elencados, só não estive no Parlamento da Guiné-Bissau, por motivos compreensíveis, e em todos os outros em que estive presente pude ser testemunha do elevado conceito que esses parlamentos têm sobre o Parlamento português e a cooperação do Parlamento português. Para eles é uma coisa especialmente importante. E recentemente estive presidindo uma visita do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Brasil ao Parlamento do Brasil, onde estava também o Sr. Deputado Ferro Rodrigues, onde aprendemos muito sobre o funcionamento de outros parlamentos, na forma, e às vezes somos tão críticos sobre o nosso, não é? Queria destacar também aí a importante colaboração que tivemos do presidente da presidente da Assembleia e da Assembleia em geral para o sucesso dessa visita. Além do Parlamento em Brasília, também estivemos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que não deixa de ser um parlamento, é um parlamento estadual, e também lá, fomos extremamente bem recebidos. Ou seja, quero testemunhar que realmente a importância que é dada à colaboração e à cooperação do Parlamento brasileiro é realmente conhecida em todos esses lugares. Por isso, estão de parabéns pela apresentação e pelo trabalho que desenvolve.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Lino Ramos, do CDS, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para agradecer esta apresentação. A cooperação parlamentar é uma das vertentes importantes da cooperação entre Estados, neste caso, entre Parlamentos. No caso, com os Parlamentos dos países de língua oficial portuguesa, é ainda mais importante, porque reforça, de facto, os nossos laços a nível de língua, da cultura e de responsabilidade. É uma responsabilidade nossa também contribuir com uma democracia, um funcionamento de um Parlamento com mais experiência, contribuir para o bom funcionamento desses parlamentos. É uma forma de interferirmos de uma forma benéfica no bom funcionamento da democracia e contribuirmos para o aprofundamento da democracia. De facto, todos nós somos testemunhas quando recebemos aqui presentes do Parlamento, recentemente teve cá o Presidente do Parlamento de Timor, de facto o apreço que tem do apreço tem do contributo dos funcionários portugueses nos seus parlamentos, o que é ótimo do nosso ponto de vista receber esse apreço. Agora, a pergunta era, depois disto, quais são as perspectivas de futuro? Porque, de facto, esta foi uma exposição do que nós temos e o que é que temos como perspectivas para o futuro para desenvolver e aprofundar mais esta cooperação entre parlamentos e, consequentemente, entre os nossos povos.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Dr. José Manuel Araújo e à Dra. Rita Ferreira, se eu entender, eu queria associar-me ao elogio e ao reconhecimento pelo vosso trabalho feito pelos diversos membros da Comissão, que naturalmente é um grande serviço prestado ao Estado português naquilo que é considerado uma faixa nuclear da intervenção interna do Estado, que é a cooperação com outros países, sobretudo os países de língua portuguesa, e com os outros parlamentos, e quanto isso é importante como âncora para as relações políticas. Muito obrigado pela vossa prestação, Sr. Doutor. Se quiser prestar algum ou outro esclarecimento que foi suscitado, faz favor.
Muito obrigado. Muito brevemente, para dar, enfim, duas ou três respostas às questões colocadas e dar uma nota final. Antes de responder às questões Parlamento de Língua Portuguesa, temos discutido estas questões, estamos a falar de relações entre Estados, mas deixava uma nota breve também à boa cooperação que existe com os Parlamentos dos Açores e da Madeira. Enfim, é uma situação diferente, obviamente, mas também tem havido, de facto, uma troca intensa de informação, nomeadamente até ao nível do processo legislativo é necessário que ela ocorra, mas também, enfim, ao nível técnico, tem havido várias trocas de impressões e encontros que se organizaram, que se têm vindo a organizar. Estamos no quarto encontro, no fundo, entre os Parlamentos, entre a Assembleia da República, a Assembleia Legislativa dos Açores e da Madeira. Também temos desenvolvido algum trabalho nessa área. Em relação à questão do Instituto Camões, no fundo, penso que interpretou bem o que eu disse, o objetivo era que, de facto, a Assembleia da República possa, se o entenderem, e porque, digamos, o impulso político, a decisão política é dos senhores deputados, se o entenderem, haver uma maior participação, um maior cruzamento de informação entre o Camões no trabalho da área da cooperação com a Assembleia da República. É isso que se pretende e, se tal for possível, em próxima audição ou próxima reunião, seria bastante útil. A nota que final gostaria de deixar é que, de facto, quando referiram a satisfação com que estamos em Cabo Verde, em São Tomé, Guiné, Angola, Moçambique, Timor, e mesmo no Brasil, onde não há um protocolo sequer, e não há programa, mas há alguns contactos, nós sentimos essencialmente é que é importante que haja uma troca de informação entre nós. Não queremos impor a cooperação. Esta cooperação é claramente desejada pelas duas partes. Não é uma imposição da nossa vontade, não é a nossa gestão dos objetivos internos de fazer cooperação e encontrarmos com quem. É, digamos, um resultado de uma posição política do Estado português desde há vários anos e que nós cumprimos com muito gosto. Ou seja, juntamo-nos com os colegas cabo-verdianos, moçambicanos, de outras nacionalidades, e procuramos a resposta em conjunto para as vontades, para os anseios dos parlamentos que estão menos desenvolvidos que o nosso e que têm algumas dificuldades e que precisam também do nosso apoio. Portanto, esse é o grande motivo, o grande objetivo do nosso trabalho. E, portanto, se falarmos em termos de futuro, o futuro também é um pouco aproveitar este momento em que tudo está sedimentado, que haja uma maior ligação política. Quando falo em ligação política, são os contactos entre comissões, os contactos entre presidentes, os contactos entre grupos de amizade. De facto, esta cooperação tem que avançar nesse sentido, e havendo por parte dos senhores deputados essa vontade política, estou certo que a cooperação vai ganhar mais desenvolvimentos no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor, Sra. Doutora, pela vossa colaboração e pelas informações que nos prestaram, que foram muito importantes e relevantes. Muito obrigado. Senhores deputados, se nós temos uma agenda relativamente breve, mas com pontos importantes a serem decididos. O primeiro dos quais, que eu queria chamar a atenção, na fase das informações, é que amanhã temos um colóquio comemorativo dos 50 anos da União Africana, cujo impulso teve origem no Ministério dos Negócios Estrangeiros e dos Embaixadores Africanos em Portugal, e com a colaboração desta comissão. Há uma sessão no Senado às 11 horas, onde intervirá o embaixador de Marrocos, o embaixador de Moçambique, o embaixador da África do Sul. Será encerrado pelo representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pelo secretário de Estado, e será aberto pelo presidente da Comissão. Haverá um momento musical com Celina Pereira, que todos conhecem, e Chalo Correia, que alguns conhecerão. Por isso, é um momento breve, começa às 11 horas e terminará ao meio-dia e 30, às 12h30, 12h45. Eu pedia muito aos senhores deputados para a importância da presença. Isto é um grande impulso dos embaixadores dos Estados africanos, que dão muita importância à comemoração dos 50 anos da União Africana, por razões óbvias. É a organização do combate pela independência contra a colonização e, neste momento, pelo desenvolvimento da África, na qual Portugal tem especiais responsabilidades, e fizeram muita questão de nós participarmos e partilharmos esta comemoração, ser feita aqui no Senado da Assembleia da República, e o próprio Ministério dos Estrangeiros também fez muita pressão. O ministro não estará porque não está fora de Portugal, chega amanhã. Portanto, é uma realização breve, mas simbolicamente muito importante. Eu pedi aos senhores deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros e aos grupos parlamentares que pudessem fazer, que estivessem presentes neste momento, pela importância política que isto tem. Segundo ponto de informações, eu recebi nestes dias, estão elencadas nas notícias e no site da Comissão, no dia 22, o embaixador da Argentina, o novo embaixador da Argentina, o embaixador da Geórgia, o ministro da Presidência da Geórgia, juntamente com o Presidente da Comissão Nacional, recebi no dia 24 o Secretário de Estado de Integração na NATO e na UE, o Dr. Alex Petri Avici, e participei recebi também hoje o chefe de ligação, em nome da Comissão, da ligação do Governo Central da República da China na região administrativa especial de Macau. Portanto, estas informações daquilo que a Comissão e as recepções que tem tido. Há um pedido de audiência da comunidade Bai do Irão, que eu acho que é um pedido a fim de exporem a situação dramática que está a ser vivida por certos líderes religiosos no Irão. Completaram mais de 5 anos de encarceramento. Eu acho que deve ser recebida por delegação da Comissão, não pela Comissão por um todo, um representante por cada grupo parlamentar. Tenho também a informação para transmitir aos seus deputados que a senhora deputada Paulo Cardoso saiu de membro efetivo e passa a membro suplente, passando a senhora deputada Maria José Moreno a membro efetivo, isto no âmbito do Partido Social Democrata. Portanto, estas são as informações. Há uma outra, 1.2, deliberativo, que tem a ver com o pedido do Presidente da República de assentimento da Assembleia da República, aquele pedido intercalar que nós damos, aquela votação intercalar que fazemos, com vista à sua deslocação a Estrasburgo e a Bruxelas, nos dias 11 a 13 do próximo mês de junho, em visita às instituições europeias. Portanto, nós temos que dar o nosso assentimento, não sei se há reservas, não há, como normalmente. Está dado o assentimento à deslocação, Sr. Deputado Basílio Horta, para manifestar alguma reserva.
Não, Sr. Presidente, nenhuma reserva, só para dizer à Presidência da República que a Presidente desta Assembleia é uma senhora e não um senhor. A carta vem dirigida ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Talvez explicar ao Sr. Presidente que é uma senhora que preside a Assembleia da República.
Está dado a senhora deputada Helena Pinto. É sobre este ponto. Sobre este ponto está dado o assentimento por unanimidade, naturalmente, da Comissão. Senhores deputados, há uma nota informativa, antes de dar a palavra à senhora deputada Helena Pinto, que é o seguinte: há um conjunto de resoluções relativamente às quais a Comissão tem obrigação de dar um parecer. Faz parte da sua competência específica e em relação ao qual os diversos grupos parlamentares não designaram relatores. Portanto, eu pedi aos coordenadores, ou quem os possa substituir, neste caso, dos diversos grupos parlamentares, a quem foram atribuídas as responsabilidades de elaboração do parecer sobre as diversas resoluções, que façam a favor de qual brevidade indiquem os relatores para isto poder fazer parte das agendas, porque podemos ser surpreendidos com o agendamento e não tendo os relatórios elaborados. Portanto, senhores deputados, sobre este ponto, faz favor, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para perguntar se o PSD está em falta com alguma indicação. São os dois.
A nossa assessoria diz-me que as faltas são do PSD e do PS. Portanto, essa informação é preciosa e precisa, mais do que preciosa, é precisa estar dada a informação. Senhora Deputada Helena Pinto, faça favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhor Presidente, era só para dar uma justificação, porque sou sensível ao apelo que o Senhor Presidente fez sobre a sessão da manhã, mas lamento muito, mas vou ter muitas dificuldades em estar presente. Mas queria, não é por falta de interesse, é porque tenho Comissão de Saúde e vai estar presente, a requerimento do Bloco de Esquerda, o Sr. Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdo Tejo. E como compreenderá, eu penso que a audição não terminará às 11, terminar ainda compareço. Mas gostava de deixar essa justificação, porque não é de modo nenhum falta de interesse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu pedi aos Srs. Deputados, na medida das possibilidades, que estivessem presentes, dado o relevo da realização, que tem uma carga simbólica muito importante para todos nós, não é? Assembleia da República, Governo e Estado Português e Estados Africanos, representados pelos seus embaixadores. Srs. Deputados, estava aqui elencada a aprovação da ata 93, mas esta ata ainda não está preenchida, elaborada, e por isso não estamos em condições de aprovar. Srs. Deputados, não há mais nenhum assunto, portanto, entramos naquela fase de outros assuntos, em que alguns deputados põem sempre, e bem, algumas questões. O deputado Paulo Pisco está a pôr a questão da segurança aos portugueses na Venezuela, que é uma questão importante, por certo. Senhores deputados, estão encerrados os nossos trabalhos.